a escolha divina e a responsabilidade cristã. Existe uma ideia de que, uma vez que Deus te escolheu, então agora você já está salvo e você já está garantido. E eu gostaria de dizer que eu não creio dessa maneira. Eu não penso desse modo. Terça-feira dei uma pincelada e hoje vou dar outra pincelada sobre o assunto, porque eu penso que é muito importante. O nosso texto está em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5. E eu vou discorrer sobre o assunto, tentar colocar isso em ideias, de modo que você venha pensar. E você que já recebeu as minhas notas, elas estão forradas de referências, de modo que, se você puder, eu até peço, pela misericórdia de Deus, que você volte a elas e leia essas referências juntamente com a ideia exposta lá e medite, para você perceber que existe de fato uma verdade nelas e que nós expomos aqui. Então vamos ler os versículos de Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5, palavras de Paulo. Ele diz: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Este texto aqui fala sobre a escolha de Deus, mas a ênfase deste texto está onde? Em nossa unidade com Cristo, tá? Então, o texto fala de muitas coisas que nós podemos receber de Deus, porque é a vontade de Deus que nós estejamos unidos com Cristo. Então, vejamos. Deus tem dado todos os recursos provenientes da sua eterna bondade àqueles que estão onde? Unidos com Cristo. Sem unidade com Cristo, você não tem nada. Você perde até a escolha de Deus. Se você não permanecer em unidade com Cristo, até a escolha que Deus fez pela sua vida se perde. Então, vamos lá. Não deixa eu adiantar muita coisa, porque eu sou meio desbocado, né? Então, e por isso, essas pessoas que estão unidas com Cristo, que desfrutam de muitos recursos provenientes da sua bondade ou graça, lhes são o quê? Agradecidos, o engrandecem e celebram a escolha divina pelas suas vidas, a qual foi feita antes da fundação do mundo. Dá para entender essa ideia? Porque é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eles reconhecem a sua eles quem? Os cristãos, os que estão unidos com Cristo, reconhecem a sua responsabilidade em permanecer nessa escolha divina com determinação e fidelidade. Ora, não existe determinação e fidelidade sem vontade própria, sem livre arbítrio. Compreende? Não existe. Se você está enfrentando alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, Deus está querendo orientar a sua vida, você tem que se submeter ao quê? À sua orientação. E a fim de que você aprenda como deve andar nesse momento. E isso depende da sua vontade. Por que nós temos que ter determinação e fidelidade? A fim de dar prazer a Deus, que é o nosso Pai, que é o autor, inclusive, dessa escolha, não é? O cristão é escolhido, mas ele decide permanecer na escolha de Deus por decisão pessoal, tá? De modo que, se você não decidir, se você não se autodeterminar, se você não tiver um espírito de fidelidade, vontade de fazer a vontade de Deus, você não permanece na escolha feita por Deus pela sua vida. Então vamos lá. O cristão verdadeiro é agradecido a Deus pelas bênçãos eternas. Tá? Então vamos nos basear no nosso texto base. A primeira coisa, então, eu devo ser agradecido a Deus pelas bênçãos eternas. Por que eu sou agradecido pelas bênçãos eternas? Muitas vezes é ensinado na igreja que o seu foco deve estar nas bênçãos terrenas, tá? De Deus, o que ele pode fazer agora. Então, é lógico, eu creio que Deus pode fazer por mim e por você muitas coisas agora, neste momento, enquanto estamos sobre a terra. Entretanto, não basta simplesmente recebermos de Deus algo. Nós precisamos saber como lidar com aquilo que Deus pretende nos dar. Como que nós pretendemos lidar com aquilo que desejamos, com aquilo que apresentamos a Deus e esperamos que Ele nos dê? Porque o nosso comportamento pode afetar a nossa ida à vida eterna. Então, se nós queremos viver de um modo que agrade a Deus, eu preciso olhar para a eternidade e não comprometer a eternidade com o presente, tá? Pelo meu presente. Eu não posso estragar a minha ida à eternidade. O modo como eu viverei no presente não pode destruir o meu caminho para a eternidade. Então, por que eu devo fortalecer uma pessoa na fé? Eu não devo fortalecer esta pessoa na fé para que ela consiga bênçãos materiais. Eu preciso fortalecer esta pessoa na fé para que ela possa ir para a eternidade, porque este é o plano de Deus, correto? Agora, quando ela crê nas coisas eternas de Deus, quando ela crê no poder de Deus, no reino de Deus, ela vai acreditar que Deus irá suprir suas necessidades enquanto ela está vivendo sobre a terra, para que ela tenha condições de se manter, de suportar. Eu não sei qual situação, mas enfim, Deus dará o necessário a essa pessoa para que ela possa chegar à vida eterna. Você se lembra das palavras de Paulo? Combati o bom combate. Ó, combati o bom combate. Terminei a carreira. Mas o que ele fez? Guardei a fé. Quer dizer, ele está olhando, fica claro nesse texto, em suas palavras, que ele está olhando para a eternidade. Ele diz: durante a terra eu fui lutando, mas nunca comprometi a eternidade, tá? Com as minhas atitudes. Eu enfrentei, lutei, trabalhei pelo Senhor, porque nunca tirei os olhos da eternidade. Então, você que tem uma família, você é o esposo, a mãe, o marido, a mulher, Você vai fortalecer sua casa sempre pelos princípios da eternidade. Você não pode educar seus filhos para que eles sejam simplesmente pessoas bem-sucedidas na terra e mal-sucedidas na eternidade. Você vai perder seus filhos. Se você educa os seus filhos para ser uma pessoa, para serem pessoas mesquinhas, para serem apenas ricas, você os está afastando de Deus, você os está afastando da eternidade. Então chame-os a atenção, abra os seus olhos para que eles sempre olhem para a eternidade. E então eles serão pessoas melhores sobre a terra. É isso que Deus sempre está nos ensinando. E eu não sei se estou sendo claro, se estou sendo confuso com as minhas palavras. Mas eu estou sendo, Jorge. Jorge, dá uma nota aí. 5,5. Tá bom. Então, você foi muito bom demais para mim. Então, veja só, nós precisamos estar sempre pensando dessa maneira. Você se casa, você vai formar uma família, e então você começa a dizer, bom, deixa eu ver o que, que eu vou mudar no meu marido, deixa eu ver o que eu vou mudar na minha mulher. Não é por aí. Você deve olhar o seguinte, no meu comportamento, o que pode comprometer a eternidade? Como é que eu posso servir essa pessoa através da minha vida, através do meu exemplo, e então ela pode mudar? Que aspectos da eternidade estão na minha vida? Eu conversava agora há pouco com o Jorge. Então nós estamos falando sobre pessoas que passam e não nos cumprimentam. Às vezes essas pessoas estão preocupadas, ou então elas estão pensando alguma coisa e nós ficamos tristes com ela. Mas o aspecto da eternidade que está em nós diz assim: dê aos outros ou faça aos outros aquilo que você gostaria que eles lhe fizessem. Então, em vez de eu me aborrecer, eu tenho uma grande oportunidade de levar a eternidade, princípios da eternidade, a quem está precisando deles. Percebe ou não? Então, vamos lá. O cristão verdadeiro é agradecido a Deus pelas bênçãos eternas. O apóstolo Paulo diz então no verso 3: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Só que esta palavrinha do, na verdade, o correto seria no mundo celestial, porque no grego aparece a palavra en, E-N, que significa dentro de. Então, dando-nos todos os dons espirituais, dentro do quê? Do mundo celestial, no mundo celestial. Isto quer dizer, você não desfrutará de nada se você não estiver em harmonia com as coisas que estão no mundo celestial, na eternidade. Se você não consegue olhar para lá, você pode fazer quantas correntes quiser, quantas campanhas quiser, você pode ganhar o maior salário do mundo, e você vai perder aquilo tudo que está lá. Nós temos que ter olhos abertos para enxergar essas verdades e viver com elas dentro do coração. Nós vivemos um momento muito confuso, muito caótico. E eu pergunto, há razões para nós cristãos agradecermos a Deus neste momento que nós estamos vivendo? Existem razões? Quando eu olho o momento que nós estamos vivendo, eu olho para a eternidade. Algumas pessoas dizem assim, eu vou ficar louco com isto. Eu tenho medo de pegar essa doença. Sim, todos nós temos. Ela existe? Existe. É perigosa? É. Principalmente se nós temos alguma deficiência. Então, se ela nos pega debilitado, se esse vírus nos pega debilitado, naturalmente que nós seremos grandemente afetados e ele vai nos judiar muito, não é? Mas nós temos que entender que ele também não é tão letal quanto as pessoas dizem. E que existe muita desinformação. E existe também muita politicagem em cima de tudo que está acontecendo aí. Eu recebi um informe de que existe um vírus muito mais letal se preparando para atacar a humanidade. Eu não vou entrar em questão aqui, porque eu preciso ter informações mais profundas. Mas diz que este que está aparecendo, este é letal, realmente letal. É para provocar medo. Aí quando eu olho todas essas informações, se são verdadeiras ou não, quando eu olho tudo isso que esses políticos falam por aí, o que a ONU também prega, o que a ONU fala, eu tenho medo de acreditar, eu prefiro ficar às vezes com as minhas ideias mais pobres do que aquilo que a ONU fala. Mas quando eu olho para esta situação, eu tenho que olhar para onde? Para a eternidade. O que a eternidade me diz sobre esta situação? Nos últimos dias virão epidemias, nós ouviremos falar de guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos. Então a eternidade me avisa que eu tenho que me preparar, porque um grande evento está para acontecer, e evento este que nos favorecerá, que encherá o nosso coração de alegria, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então eu preciso ser forte neste instante, eu preciso fortalecer a minha fé, eu não posso ficar brincando. Eu não posso ficar brincando de cristão, eu não posso ficar indo atrás de shows, gospel, essas coisas por aí. Eu preciso de algo sério, algo sólido. Quando você está com fome, você não procura fotografia de comida, você abre a geladeira, ou não é? Quando você está com fome, você não fica lendo livros de receita. Você vai no fogão e faz. Vai fritar ovo, frita lá uma mortadela. Joga no meio do pão, deixa aquele cheiro encher toda a cozinha e larga a brasa. Ou não é verdade? Frita um ovo. Não é isso? O famoso zoiudo. E come. Pronto. Enfim. Quando eu olho para Deus, para a eternidade, e vejo este momento, eu começo a agradecer a Deus que está abrindo os meus olhos. Porque Ele está me alertando, Ele está dizendo: Walter, se prepare, porque o final dos tempos está chegando e Jesus está voltando. Então se prepare, fique firme, se fortaleça, seja, procure ser mais fiel. É isso que a eternidade me diz sobre este momento. E então eu sou agradecido. Eu sou agradecido. Eu não posso deixar de ser agradecido. Eu tenho muita pena de pessoas que ficam doentes e que faleceram, e daqueles que entraram debaixo do manto do terror. Mas gente, nós precisamos viver a vida. A vida é uma guerra. Nós vamos vencer, vamos perder, vamos ao embate, vamos perder soldados. Nós não podemos parar. Nós não podemos mudar o nosso discurso cristão. Nós não podemos mudar a nossa fé, porque alguns sofreram e sofrem. Todos nós sofremos de alguma maneira. Mas nada neste mundo, nem no outro, nem lá em cima, nem lá embaixo, pode nos separar do amor de Cristo que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Temos que ser corajosos. Parar com esse discurso do medo. A gratidão não é algo normal neste mundo. A gratidão é anormal. E ela não é também natural. O que é normal e natural? Decepção, ansiedade, reclamação, choro, amargura. Isso é normal. Quando você conversa com as pessoas onde você trabalha ou vive, você vai ouvir isso. Palavras de decepção, palavras de reclamação, de ansiedade, de desejos. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Você não ouve alguém dizendo assim, sabe, eu estou enfrentando um problema lá em casa, mas quando eu olho para a eternidade, eu vejo a oportunidade que eu tenho de fortalecer minha família. Ainda bem que este problema apareceu, porque agora eu sei como me conduzir de acordo com os princípios da palavra de Deus. Como sou grato a Deus. Isso é anormal. Quando eu falo aqui, eu sou grato a Deus por este momento, alguém vai dizer assim, ele não pegou a doença, mas eu posso vir a pegar, como você pegou? Agora eu pergunto para você, você está dizendo assim, que eu falo isso porque eu não tenho o vírus? Você tem estômago, você está com o vírus, mas está comendo. E eu, qualquer coisa que como, vomito, passo mal. Então, nós estamos no mesmo barco, meu amigo. Nós temos que enfrentar a vida e nós não podemos parar. Você tem uma coisa que eu não tenho e eu tenho uma coisa que você não tem. Ou, enfim, ou eu não tenho uma coisa que você tem e você tem uma coisa que eu não tenho. Então, então nós temos que lutar. Nós temos que enfrentar, nós não podemos parar. Quando a gratidão a Deus floresce em meio às adversidades e aflições, o que significa isso? Significa que você está observando Deus ao longo dos seus dias, na sua vida, e que todo o seu ser está sendo sustentado por Ele. Se a gratidão parece difícil e impossível para muitos, ou para nós, o que deveríamos fazer? Deveríamos clamar a Deus para que Ele encha os nossos olhos, ouvidos e corações agitados, fragilizados, com a herança que nos está preparada, onde? No céu, na eternidade. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12, fala sobre essa oração, porque ele orava pelos cristãos que realmente amavam a Deus. Vamos ler suas palavras. O apóstolo Paulo diz, em Colossenses 1, verso 9, pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Então, o que ele pede? Que Deus encha com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão sobre as coisas. Então, ele vai dizer por quê? Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Paulo não está dizendo, vocês já estão na mão de Deus, fica tranquilo, Deus já salvou vocês. Não, Paulo está dizendo, vocês precisam de conhecimento, de sabedoria e compreensão para viver de uma maneira que agrade a Deus. Em qualquer situação. E nas situações que nos apresentam, ele diz: vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Se você sossega na ideia, não, Deus já me deu a salvação, já estou tranquilo, então para que você vai na igreja? Os caras que pregam isso, por que eles ficam todo domingo repreendendo as pessoas, se eles já são de Deus? Não precisa mais repreender, não precisa mais advertir, não precisa andar junto, já está tudo na mão de Deus mesmo. Então faça uma reunião, domingo o churrasco Mário, no outro domingo o churrasco Jorge, no outro domingo o café da tarde Cida, no outro domingo o risoto Denise, enfim, vamos fazer reuniões para comer, para beber, e dizer assim: ó, todos nós estamos aqui, isso é que é religião, está tudo certo, está tudo bem. Mas a palavra de Deus ensina a maneira certa de viver. Se eu tenho que aprender a maneira certa de viver, significa que eu tenho que tomar posições, ora essa. Significa que eu tenho que tomar posições pela vontade própria, pela vontade pessoal. Deus não pode me impor o que eu não quero. Ele mesmo ensina isso e não fará isso. Mas vamos continuar, eu começo a falar e vou longe. Então no verso 11 ele diz: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Eu já vi cristão dizendo assim: Deus, me dá paciência. E Deus diz: eu te ensino como ter, mas é você que tem que ter. Então você quer comer peixe, e você está na beira do rio, e toda hora você pede para o pescador: me dá um peixe. E ele te dá um peixe. Me dá outro peixe. Ele te dá o segundo peixe. No terceiro peixe, ele te dá a vara de pescar. Vai pescar. Me observa como eu faço. Eu quero que você pesque. Eu quero que você faça o que deve ser feito. Você: ai, Deus, me dá paciência. Não existe essa coisa de Deus dar paciência. Você tem que praticar princípios bíblicos e praticar a paciência. Você tem que olhar para a situação e dizer: como é que eu posso ser perseverante? E por que devo ser? Quando você diz por que eu devo ser, você está olhando para a eternidade. Você não quer que as suas atitudes comprometam a sua ida para lá, porque você sabe que cair no inferno é cair num lugar eterno também, onde haverá choro e ranger de dentes. Não se prega sobre o inferno na igreja, porque qual é o medo? Você tem medo que a igreja será chamada do quê? De um lugar que conta lendas, historinhas? O inferno existe, Jesus disse que ele existe. Jesus disse que se a tua perna faz você cair no inferno, é melhor você ir para o céu sem uma delas, sem um dos olhos, do que cair no inferno com perna, olho, cabeça, tronco e membro. É melhor você ir para o céu mutilado do que você ir para o inferno perfeito. Então Jesus, ele diz: lute, persevere, sejam fortes. São as palavras do seu apóstolo Paulo, diz: se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência, com perseverança, com firmeza, com vontade, com diligência. Não comprometa sua ida para a eternidade por nada. E então no verso 12 ele diz: e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou. Onde? No reino da luz para o seu povo. você irá desfrutar de toda a grandeza de Deus lá, não aqui. Saiba que Deus não abandona aqueles que vivem para expressar o seu plano eterno, a eternidade, e a sua glória, a sua grandeza, todos os seus atributos, o seu caráter. O Senhor sempre proverá aos seus filhos o que for necessário, a fim de que eles se mantenham como unidos com Ele por meio de Jesus Cristo. Não existe comunhão com Deus se você não se unir a Jesus Cristo. Por isso, o cristão se submete à escolha de Deus para pertencer a Ele e se mantém nele, em unidade com Cristo. Vamos lá. O cristão se submete à escolha de Deus. Sabemos que Deus nos escolheu quando? 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 Antes da formação de tudo, Deus nos escolheu. Se você perguntar para mim, Walter, você crê na predestinação? Sim, Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Mas você precisa entender o que Ele está querendo dizer. O problema que Deus escolher, de escolher alguém, Ele não está decretando que esta pessoa agora não possa sair das suas mãos, não possa ser rejeitado por Ele. Quer dizer então que você tem um filho na sua casa e ele sai na rua matando todo mundo, jogando veneno para cachorro e gato, e você, ele entra em casa e você aplaude, você não fala nada, você não quer corrigi-lo, e se ele continua dessa maneira, o que ele merece? Ele precisa ser punido, judicialmente punido. Ele não é uma pessoa que é capaz de viver dignamente na sociedade. E você, como pai e mãe, precisam ser os primeiros, apesar de amá-lo demais, ele precisa ser punido. Quando você vê seu filho fazendo malcriação e não o pune e não o mima, você está agindo contra a autoridade de Deus. E você percebe que o mundo hoje está querendo proteger a rebeldia, dizendo que os pais não podem educar seus filhos, não podem falar mais alto, não podem se rebelar contra a independência do filhote. Nós estamos vivendo em um mundo onde Satanás está mostrando as suas garras. Aquele ser que era uma lenda, agora está mostrando a sua cara. Nós estamos debaixo de uma guerra. Nós cristãos estamos sendo perseguidos o tempo todo. O globalismo quer acabar até mesmo com o Natal. Eles não estão preocupados se alguém vai a algum lugar, algum encontro. Meu amigo, só suba aqueles morros do Rio de Janeiro ou em outros lugares e você vai ver muita gente se reunindo lá. Mas lá é proibido. Agora aqui nós somos proibidos de nos reunir. Dava vontade de pegar essas pessoas pelos cangotes, pelo fundo das calças, e levá-los lá e dizer assim: diga para eles aqui, ó, na cara deles, que você não quer que eles se reúnam aqui. E fica aí baixinho. Eu queria ver o peito para chegar lá e fazer isso. Mas tudo que os cristãos pretendem fazer, tudo está sendo proibido, tudo é proibitivo, tudo não pode mais. Será que você não percebe que existe uma perseguição ferrenha sobre o cristianismo nestes dias? Porque Satanás sabe que seus dias estão chegando ao fim e ele precisa atazanar. ele precisa destruir a igreja. E nós precisamos fortalecer a igreja. E existe uma guerra. Existe um poder de lá e um poder de cá. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. E nós precisamos confiar nisso. Nós nos submetemos à escolha de Deus para pertencermos a Ele. Mas nós só continuaremos permanecendo nele se nós estivermos unidos com Cristo. Do contrário, você não estará. O que é essa unidade? A unidade ou união com Cristo é verdadeira quando decidimos viver em harmonia com os seus pensamentos, ensinamentos e propósitos. Se você não está de acordo a aceitar o que Jesus estabelece como missão, como pensamento, como ensinamento, que unidade existe? Eu estou preocupado, falaram que lá eu vou fazer uma campanha, a campanha da prosperidade. Por que que você quer ficar tão rico se a palavra de Deus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Você tem que entender por que você precisa ganhar dinheiro. Deus não vai matar você por você querer ganhar dinheiro, não. Mas Ele espera que você olhe para a eternidade e diga: Senhor, eu quero ser bem sucedido financeiramente, mas como eu devo agir? Eu não quero comprometer a minha ida à eternidade pelo fato de querer ganhar mais dinheiro. Sempre olhando para lá, sempre olhando para lá. Esse é o alvo. Muitos cristãos cometem um grave erro quando leem o verso 4 do nosso texto base. Eles pensam que já foram escolhidos por Deus e agora está tudo feito, está tudo claro. E agora eles podem viver em conformação própria, do jeito que querem. Do jeito que querem. O problema está que quando Deus nos escolhe, Ele não nos dá o direito de vivermos como pensamos. É Ele quem diz como nós devemos viver. É Ele quem dá os preceitos e as normas. É Ele que nos ensina como nós devemos permanecer unidos com Ele em Cristo Jesus. O nosso texto diz: antes da criação do mundo, verso 4, nosso texto base, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Eu estou sendo claro? Às vezes eu tenho medo de fazer confusão, porque esse é um assunto sério, viu? Muito sério, tá? Que vai interferir em todos os assuntos da sua vida. Tá? Então vamos lá. Antes da criação do mundo, antes de que tudo fosse criado, olha o poder desse Deus. Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Muito bem. Mas essa escolha depende de algo. Muito bem. Antes de nós sermos formados, Ele já nos escolheu. Com que finalidade? Para sermos dele. No entanto, para sermos de Deus e confirmar a sua escolha, Ele estabelece que nós precisamos estar unidos com Cristo. E a unidade com Cristo só é verdadeira quando decidimos viver em harmonia com seus pensamentos, ensinamentos e propósitos. Não basta simplesmente dizer assim: ah, agora eu creio em Jesus, sou atleta de Cristo, mas continuo na vida imoral, continuo na pornografia, continuo mentindo, continuo na hipocrisia, continuo enganando minha família, continuo adulterando, continuo fornicando, continuo me masturbando, continuo assistindo sites, roubando pessoas, enganando pessoas, enganando o patrão. Mas eu sou de Jesus, Jesus me entende. Que harmonia existe aí? Quer dizer que se eu ando com você e agrido a sua imagem, falo para todo mundo, alguém pergunta, como é que é fulano? Ah, que, deixa quieto. Aquela pessoa, não liga não, vamos aqui. Daqui a pouco ela descobre que você está denigrindo a imagem dela. E ela chega para você e te procura. E alguém diz assim, olha, o camarada está te procurando. Não, ele me entende. Me entende? Ele vai chegar e te dar um soco na cara. Porque ele não admite que você está destruindo a imagem dele. Deus não vai fazer isso, mas ele vai te rejeitar. Com toda certeza. Nós somos muito crianças por pensar que Deus é um bonequinho que nós podemos jogar para cá e para lá. O que é isso? Quem é o barro e quem é o oleiro aí? Você está brincando com fogo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Imagine, o Salmo 139 fala que antes que os meus ossos fossem formados, no ventre da minha mãe Deus já me conhecia. Ele viu minha estrutura óssea se formando. Ele escreveu os meus dias no seu livro. E ele determinou a data em que iria me chamar para me conduzir a Cristo. Eu não marquei a data, mas ele chamou, determinou um dia na minha história de vida. Então o Senhor disse, Walter, é agora, você quer ou não quer? Eu fui chamado por Deus para ir a Cristo, porque eu tinha algum mérito. Eu era religioso, mas também não era flor que se cheirasse. Gostava de uma encrenca, gostava de uma briga que você nem imagina. Briga mesmo, de tapa, de pau, de tudo que viesse. Gostava de entrar numa confusão. Meu nariz é quebrado. Um soco que eu levei. E eu mesmo consertei na hora. Crec, 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 crec. Enquanto bebia sangue. Nós, não só eu, mas você também, portanto nós, vivíamos segundo os prazeres da nossa carne, dos nossos pensamentos, como Paulo explica lá em Efésios capítulo 2. Vivíamos longe de Deus, porque fazíamos a nossa vontade, não a de Deus. Nós lutávamos contra Ele. Você era uma péssima esposa, um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo pai. Porque você não olhava para a eternidade, você olhava só para o mundo. Não, eu vou ser um grande atleta, dizia, pensava eu, até meu joelho se arrebentar. Aí eu dizia, agora, o que eu faço? A medicina na época não era como hoje. A carreira acabou. Por mais exercícios que eu fizesse para fortalecer meus músculos das coxas, das pernas, não conseguiam fazer com que eu suportasse a dor. O jeito era reconstruir o joelho. E alguém disse, olha, todo mundo que faz a cirurgia, para, então não faça. Hoje está mais fácil, mas naquela época não. Aí eu disse, e agora? Foi nesse momento em que Deus falou comigo. Quando eu psicologicamente fui lá para baixo. Eu pensava até em morrer. Porque todos os meus sonhos foram embora. Foi nesse momento que Deus me mostrou Jesus. Mas você também não precisa estar passando pelo vale da sombra da morte para conhecer Jesus. Ele sabe os meios para falar com você. Vocês estão comigo ainda? A verdade é que nós nunca lutamos pelo reino de Deus quando estávamos longe do Senhor. Não alertávamos ninguém sobre os seus erros, sobre as suas condutas, sobre os seus desvios. Na verdade, nós éramos o quê? Omissos. Nós praticávamos o que não agradava a Deus. Chegávamos em casa, tirávamos o sapato, sentávamos, ligávamos a televisão. Queríamos assistir, abrir a geladeira, encher a pança, dar umas arrotadas, escovar os dentes e dormir. Com a barriga cheia, cheia de gases. Então você fica lá dormindo e naquela cama, a cama já pega até a tua forma. E aí fica lá. No outro dia levanta cedo e vai para o trabalho. E tudo de novo, tudo de novo. Tudo é uma rotina, uma coisa chata e insegura. Porque você não sabe como será o dia de amanhã. Então só preocupávamos com o nosso momento, com nós mesmos e com ninguém mais. E então Deus nos chama para pertencermos a Cristo e a sua família espiritual, que é a igreja. Então, para que nós nos tornemos filhos de Deus, foi necessário entendermos que isso dependia de uma escolha pessoal. Ou eu o aceito, ou estou fora. Você está escalado para jogar domingo, Jorge? Não, volta, eu não vou não. Então tá bom, vou chamar outro. Mário vai no teu lugar. Aí o Mário diz assim, não, eu estou com dor no joelho. Então não dá, fica aí. Vou chamar o Jackson. Mas também só tem jogador gordo aqui. Então... não tem um atleta aqui, meu Deus do céu. Só o meu neto que tá. Então, aí, né? Os atletas da nossa igreja já estão tudo perdidos. Então, ai, meu Jesus amado, não dá. A gente não ganha um campeonato assim. E o duro é que eles fazem campeonato aqui. Vamos lá tentar. Ele chutou a bola e saiu rolando com a bola assim. Bom, o que que Deus fez? Deus nos chama, tá? Não é para nos garantir, desde já, que somos salvos por Ele. Nós somos chamados por Ele sem nenhum mérito. Você não era bonzinho, e nem ainda é. Deus nos escolheu para o quê? Para que nós estejamos unidos com Cristo, a fim de pertencermos a Ele. Se nós precisamos estar unidos com Cristo para pertencermos a Ele, o que Ele precisa mostrar? Jesus. Foi isso que Ele fez. Ele chamou você para revelar Jesus. E Ele te conduziu a Cristo. Não é isso? E aí, quando você chega em Jesus... aí o processo começa. Você sabe que é nele que você tem que se manter. E a unidade com Cristo significa viver em harmonia com os seus pensamentos, ensinamentos e propósitos. Você tem que ser comprometido. Do contrário, você apenas tem uma religião da sua cabeça. Então vamos lá, você percebe então que Deus está dizendo, você tem que estar unido com Ele. Muito bem, aí Jesus, Ele vai dizer para nós, eu sou o teu professor, através dos meus ensinamentos vocês serão salvos, do poder do mundo, do poder de Satanás e do poder da natureza humana, que faz com que vocês sejam quem não devem ser, isto é, pessoas afastadas de Deus. Vocês procurem só porcaria, amizades que não prestam, relacionamentos que os desviam de boas condutas, hábitos terríveis que tiram você do bom sentido, comportamentos estranhos. Vocês vão aprender comigo como conhecer a Deus, como valorizar a Deus. Vocês vão aprender comigo, por meio do meu evangelho, quem é Deus. É isso que Jesus faz. Por meio de Jesus, nós aprendemos quem é Deus. Jesus disse: ninguém conhece o Filho, ninguém conhece a mim senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E eu vou revelar quem é o Pai a quem eu quiser. Então Jesus está olhando e ele está decidindo para quem ele vai revelar quem é Deus. Talvez você diga assim: eu gostaria de ter uma ideia melhor de Deus. Mas você não se esforça para ter. Você não merece ter. Vamos ser claros. Ah, mas no cristianismo não tem merecimento. Já eu acabo com essa ideia sua. Tem sim. Você não merece ter. Então ele não te dá. Ou você se esqueceu do que está escrito? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com quê? Com todo o coração. Se você não for com todo o coração, não encontra. Porque Deus não se deixa achar. Ele é o Senhor e faz o que quer. Ele pode se revelar até para um jumento que não está buscando ele. Mas em via de regra, ele não se deixa achar por quem não o quer buscar. A verdade é essa. Aí quando você começa a entender Jesus, que ele quer revelar quem é Deus, você começa a entender por que ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Quando ele diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Manso e humilde a quem? A Deus. Ele está falando assim: aprendam com o meu exemplo. Olhem para mim, escutem as minhas palavras e vejam como eu ajo. Olhem para o meu comportamento, porque eu, o meu comportamento não compromete a minha vida eterna, na eternidade. Por meio do meu comportamento, vocês vão entender por que Deus precisa ser respeitado. Por que nós precisamos trabalhar para Deus? Por que nós precisamos ser sérios e parar de brincadeira? E então, Jesus diz, no verso 30 de Mateus 11, os deveres, isto é, as obrigações ou responsabilidades que eu exijo de vocês são fáceis. Mas o que significa aqui são fáceis? Não são amargos e difíceis de entender, pois são úteis e visam o bem de todos. É isso que ele quer dizer. Você olha para o mundo hoje, ou você diz: eu vou trabalhar para o bem das pessoas, ou então eu quero que se dane, e como um rato você entra no seu buraco e se esconde. Eu quero ser um homem corajoso. Eu sei que algumas pessoas pagam um preço alto pela sua coragem, mas eu quero ser. Vocês já leram a história de David Brainerd? Ele foi um pregador entre os índios norte-americanos. Ele orava naquela mata pelas madrugadas, quando tudo estava abaixo de zero. Ele estava lá orando e suando, tamanho era o seu fervor, e dele, do seu corpo, saía vapor d'água. Não foi uma nem duas vezes que os índios viram o lugar onde ele orava ter um brilho especial. Deus abençoou a sua vida tremendamente. Mas ele morreu de pneumonia por causa da sua vida naquelas condições. Ah, então Deus não estava com ele? Não. Deus estava sim. Mas Deus quis que ele morresse dessa maneira, para mostrar a nós que nós precisamos ser corajosos. E que a nossa coragem não nos garante nada. Que nós precisamos fazer o nosso trabalho neste mundo e vivermos para Deus. E a nossa vida não deve comprometer a eternidade. Ele foi para a eternidade. Vocês já viram falar da história de John Bunyan, que escreveu O Peregrino? As pessoas o prenderam porque ele falava de Jesus e o colocaram atrás de uma grade, e todos os dias ele, aquelas pessoas olhavam, faziam com que ele olhasse pela grade a fim de ver sua filha e a sua esposa ali, esperando que alguém os ajudasse com comida e dinheiro. Lá estavam duas cristãs esperando esmolas. Ele via todos os dias duas cristãs decentes, verdadeiras, mendigando pão. Um homem de Deus não viu alguém mendigar o pão, mas ele viu, porque Deus permitiu. Então vamos parar com essa conversa. E então alguém chegou para ele e disse assim: você pode voltar para sua família se você parar com esse negócio de falar de Jesus. E ele disse: se você me colocar na rua hoje, amanhã eu estarei junto a elas lá na praça, pregando Jesus. Ah, mas ele não amava a sua família? Ou se amava, mas ele não comprometeu nem a sua família, nem a sua vida. Não comprometeu a vida eterna, comprometendo a sua vida familiar. Jesus disse: aquele que amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, do que a mim, não é digno de mim. Se você se compromete mais com seu namorado, com seu dinheiro, com seus desejos, você não é digno de Jesus. Não é. Porque você não está em unidade com Cristo, em harmonia com seus pensamentos, ensinamentos e propósitos. Está na hora de você mudar. Está na hora do seu coração crescer e amar Deus. Eu já nem sei mais onde eu estou. O cristão, mas é interessante, não é? O cristão não foi chamado por Deus por méritos próprios, mas permanece nele por obediência. Como eu já disse, o chamado divino não se deve pelos nossos méritos. Vamos lá. O nosso texto base diz no verso 4: a fim de pertencermos Somos chamados por Deus antes da fundação do mundo, a fim de pertencermos, isto é, vivermos em harmonia de caráter. É isso que quer dizer a palavra, pertencer aí. Separados do mal e da corrupção, para servirmos a Deus com dedicação. A fim de pertencermos desse jeito, somente a Deus, e não ao dinheiro, e não às pessoas, e não às fantasias. E nos apresentarmos diante dele sem culpa, isto é, sem sofrer rejeição ou censura, no dia em que formos julgados pelo nosso comportamento espiritual e moral, enquanto aqui sobre a terra. Se você comprometer a vida eterna por causa do seu comportamento, como será o dia que você vai encarar o juiz? Porque cada um aqui terá que encarar Deus. Aqueles que dizem assim, ah, nós vamos reencarnar, não vai não. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disto, o juízo. Não existe reencarnação. Ah, vão me chamar de preconceituoso. Vai me processar? Hoje não pode falar mais nada. Satanás está criando isso. E vocês vão atrás, socialistas e comunistas, esse povo que fica aí nas mãos do diabo, pregando diferenças de classes e de cor, essa bobagem, tornando o mundo louco, preparando para o anticristo. Eu não quero estar aqui. Eu quero estar com o meu Senhor na eternidade. Então, aí está. Você acha que viver em harmonia com caráter é uma coisa que acontece naturalmente? Deus me deu a salvação, já está tudo. Você vai ter que se esforçar, meu caro. Você tem que tirar o seu nariz do cheiro do frango e colocar seus olhos com o seu nariz em cima do livro da Bíblia. Os seus ouvidos têm que se encher com a palavra de Deus, e o seu coração tem que dizer, por meio dos seus lábios, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Deus nos chamou para lutarmos contra os poderes que nos dominavam. Satanás, o mundo, a nossa natureza humana. Porque Paulo diz, nós cedíamos a estes poderes porque a nossa mente tinha desejos. E esses desejos nos afastavam de Deus. Então aquele que aceita o chamado de Deus, aceita a responsabilidade de ser dedicado a Ele e lutar contra esses poderes, porque esses poderes lutam contra Deus. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo e vocês gostam de fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio, ele é contra a verdade. O apóstolo João diz, aquele que é amigo do mundo, da filosofia mundana, é inimigo de Deus. A Bíblia é clara. Eu estou aqui. Quase é exaustão, porque não tenho tanta força mais. E eu saio daqui querendo comer. E o pior de tudo, que eu não posso comer. Porque eu como e descomo. Meus lábios ficam formigando, porque eu sinto fraqueza. E peço a Deus que me dê forças para continuar falando e alertando vocês. que vocês precisam se levantar e mudar. Que Deus avive os seus corações e que vocês se disponham a ter um coração dedicado a Ele. Em todo o tempo. Alguém diz assim: mas Walter, você o tempo todo fala que nós devemos trabalhar para Deus, que nós vamos para a eternidade por mérito, isso é barganha. Barganha? Como você ousa dizer que é barganha? Você consegue barganhar comigo? Com Deus não, Ele é onisciente. Você perdeu o juízo? Tem pastores pregando isso. Trabalhar para Deus é barganha. Barganha é uma ova. É a vontade de Deus. Você nunca leu que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Você nunca leu que Jesus disse: trabalhe pela comida que não perece. Ter uma vida dedicada a Deus é trabalhar para Ele, porque antes eu trabalhava contra Ele, mas agora eu trabalho em seu favor, pelo seu reino, porque algo aconteceu dentro de mim, dentro de você. E nós sabemos o que aconteceu. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:3: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. No grego, imoralidade é a palavra porneia. Mas eu vou colocar em forma prática. Que vocês fiquem livres da pornografia, da impureza sexual, do sexo ilícito em todos os sentidos, lesbianismo, homossexualismo, tudo! Fornicação! E também do adultério espiritual, porque existe uma prostituição espiritual. Libertar-se de todo tipo de idolatria, adultério espiritual, para submeter-se ao governo de Deus. Você pode estar fazendo dinheiro agora, como seu ídolo, você está vivendo em função dele, você quer ele, você não olha para a eternidade. A moça que você está namorando, ou rapaz, seja lá o que for, o filho, a mulher, a casa, o carro, é isso que está dominando o seu coração, governando sua vida. E você não está olhando para a eternidade. É uma doutrina, é uma igreja, é uma sensação, é uma emoção. Olhe para a eternidade. Deus nos escolheu para pertencermos a Ele, isso não quer dizer que nós não precisamos mais nos preocupar. É assim? Claro que não. Se fosse assim, Jesus não teria dito: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você não tem que perseverar, por que que Ele fala em perseverar? Perseverar é alguma coisa que Deus te dá? Eu sou perseverante porque Deus é perseverante em mim. Ah, tenha dó. Você é perseverante porque você insiste. Você tem uma fé resistente. Você apanha, levanta, vence, derrota, apanha, levanta, perde, ganha, levanta, apanha, perde, ganha, levanta, apanha, perde. Tu peça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. É assim. Você não desiste. Quem está aí na cidade pregando? Paulo. Mas de novo. De novo. Nós não apedrejamos esse homem outro dia. Foi, mas está aí. Esse homem nós não açoitamos ele. Sim, açoitamos. Demos 40 chibatadas nele. 39. Mas está aí. Esse homem é uma peste. Esse homem é uma doença. É isso que nós temos que ser neste mundo, uma doença. A igreja existe para assustar o mundo, para dizer: olha, lembre-se da história de Noé. Isso tudo vai acabar. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer: chega, e você não terá mais chance alguma. O nosso trabalho para o Senhor se dá em toda parte. Na vida conjugal, entre filhos e pais, entre trabalhadores e patrões, no nosso relacionamento com pessoas, com os nossos inimigos. Eu coloco lá uma série de referências, vocês podem ler, e vocês vão ver como se dá a nossa responsabilidade, nosso trabalho. A verdade é que a exigência divina é para o bem de todos, e lógico, para nós e de todos. E se nós seguíssemos os preceitos de Deus, este mundo seria muito melhor para se viver. Muito melhor. Porque nós estaríamos expressando a sua grandeza, a sua glória, seu poder, sua majestade, seus juízos, sua misericórdia, sua bondade. A verdade é que para praticarmos os preceitos de Deus é necessário que tenhamos vontade própria, desejo, até que se tornem hábitos saudáveis, que abençoe os outros. Quero terminar com um último pensamento. O cristão que pertence a Deus vive para o prazer dele. Percebe como Satanás distorce. Ele diz: você não tem que dar prazer a Deus, você tem que cobrar ele. Eu já disse a vocês algumas reuniões passadas que houve uma reunião em que o pastor disse assim: domingo nós vamos fazer, ou domingo, sei lá o dia, esqueci o dia, na oitava-feira. Em sexta, sétima-feira, na oitava-feira. Vamos fazer uma reunião qualquer dia, onde o tema da reunião será colocando Deus contra a parede. Pela fé. É um idiota. Você é um idiota. Você é uma vergonha. Como pode? Quando você orar, você tem que determinar. Isso é pôr Deus na parede. É possível uma coisa dessa? Seria como seu filho chegasse para a senhora e dissesse assim: mãe, eu já falei que eu não quero arroz e feijão. Eu quero caviar. Filho, nós não temos dinheiro para comprar caviar. Eu quero ovas de peixe podre, mãe, eu quero. estamos perdendo respeito. Ah, essa igreja já não serve para mim, não sei, não tem poder. É você que é borocochô. Ao longo dos anos eu vi tantas pessoas dizendo que queriam fazer a vontade de Deus, mas nunca produziram nada. Não mostraram nada. Se você quer fazer a vontade de Deus, aí está o caminho. Você vai ter que aprender a morrer para si mesmo. Eu estou tentando aprender a morrer para mim mesmo há mais de 40 anos. E algumas pessoas que nasceram ontem acham que podem me enfrentar num duelo teológico. Você pode ser mais inteligente do que eu na vida, mas eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos. E me orgulho de ser um estudante e um aprendiz de Jesus ao longo desses anos. E não quero falar bobagens. Mas tudo que eu leio na Bíblia diz, você precisa se esforçar, você precisa se comprometer. Se você quer um casamento melhor, ó Deus, eu já pertenço a ti, minha casa já é tua. E Deus diz, como minha? Vocês nem oram pela comida. Vocês nem agradecem. Vocês nem falam de mim. Quando vocês vão falar de mim, é cansativo. Sai briga. Eu já cheguei a ouvir aqui dos céus, vocês dizendo dentro de casa, religião não se discute. Então vocês falam de futebol. Lógico que é uma maneira de falar. Mas é isso que acontece. Sua casa não é de Deus, coisíssima nenhuma. Sua vida não é de Deus, coisíssima nenhuma. Mas está na hora de ser. Ah, a nossa igreja é de Deus. É. Onde estão os corajosos? Ah, mas aquela menina que eu gosto não veio hoje, eu vou com ela. Você tinha que estar aqui. Aqui é a família que Deus te deu. Você tem que ouvir essas coisas e fortalecer seu coração no Senhor. Por que eu digo isso? Porque Deus quer que você viva para o louvor e a glória dele, para dar prazer a ele. Você nunca leu, este é meu filho amado que me dá prazer. O verso 5, o último, digam graças a Deus, que já estamos terminando. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O que significa a sua vontade? Desejo, inclinação, propósito em abençoar a humanidade. Por meio de quem? Dos que estão unidos com Cristo. Esse é o nosso trabalho. Ah, agora eu estou liderando um grupo na igreja. Agora eu estou tocando, agora eu estou cantando. Olhe para a eternidade. Por que você está lá? Você está exercendo algo para conduzir pessoas para o lugar para onde você vai. Quando eu me irrito, eu dizia ao Jorge, eu tinha muitas razões para ficar triste ao longo dos anos. Prego, prego, prego e vejo pessoas que escutam, fazem ouvidos de mercador. Mas por que insisto? Porque eu quero que eles vão para o lugar onde eu pretendo ir. até que eu diga, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, meus irmãos, mas não pode ser. Deus está me chamando. E, com licença, eu já vou chegando. Então, eu quero ir para o lugar eterno. E quero que vocês vão também. Se você tem no seu círculo de amizade alguém que causa divisão, inimizades, o que você faz com ele? Você e o grupo. Chama uma pessoa, conversa com ela e diz, olha, você precisa mudar. E se ela não muda? O que você faz? Continua com ela lá? Todos os domingos você ligava para todo mundo, olha, nós vamos em tal lugar, tá legal? Vamos lá. Oh, beleza, estou lá. Mas aquele cara é chato, aquele cara é inconveniente, ele só arruma confusão, ele não quer mudar. Não liga mais para ele. Ele está fora. E você pensa que com Deus é diferente. Você não produz nada. Você não se esforça em nada. Você não demonstra nada. Você não quer nada com nada. E acha que Deus vai te dar um telefonema, dizendo, que nem falava antigamente, Deus vai te dar uma telefonada. E vai te chamar para participar disso e daquilo. Para quê? Enfim, por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, se não fazem o que eu mando? Disse Jesus. Nós temos o mesmo chamado de Abraão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as pessoas. Igreja, as pessoas serão abençoadas por meio do trabalho de vocês, da vida de vocês. É para isso que eu me esforço como pregador mais limitado hoje e peço que vocês confiem naquilo que eu estou pregando, porque é bíblico. Deus nos escolheu para estarmos em Cristo Jesus e é por meio dele que viveremos para ele de um modo que o agrade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome.